Preparem suas fichas, porque está começando mais um Fliperama Nerd. Eu sou o Hilário e vocês têm que focar na mecânica.
Fala, rapaziada! Bittencourt aqui e nada é mais gratificante do que meter porrada em orc.
Fala, pessoal! Halting aqui, nós três dizer que esse teste é comunista agora e todos somos hosts. Já acabou essa molecagem do ano.
Buenas, pessoal, aqui é o Johnny. E além do comunismo, até o ambiente importa.
Tentei pegar a referência, não entendi.
Eu também não entendi.
Vocês vão entender.
Mas antes de começar as indicações do nosso primeiro checkpoint, nos siga nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram como Fliperama Nerd Oficial e estamos no Twitter, TikTok e Facebook como Fliperama Nerd. Então nos siga lá e acompanha nossas postagens. Sempre que sair episódio novo, a gente vai postar lá.
Sim, também vamos adicionar TikToks e Reels ali sobre, dando alguns spoilers ou colocando alguma coisa dos casts que já saíram. Então fiquem de olho, galera.
Hoje nós estamos juntos aqui, reunidos, para iniciar um novo quadro, um novo tipo de cast recorrente aqui no Fliperama Nerd. Nós estamos inaugurando o Checkpoint.
Uhul! Yeah!
O nosso mais novo quadro de indicações do Fliperama Nerd, onde cada integrante vai indicar uma obra, e ela pode ser tanto quanto um jogo, um anime, um mangá, o que quiser. E a ideia é ser indicações curtas, onde cada integrante apresenta a sua indicação, fala um pouquinho sobre ela, a gente discute um pouquinho, e assim vai seguindo, e inclusive os próprios participantes do cast não sabem o que os outros vão indicar, então fica aí também as reações naturais de todo mundo às nossas indicações. Esse formato também vai ser legal para indicar obras menores que talvez não renderiam um cast inteiro. Então nós podemos indicar animes e jogos que a gente sempre quis falar sobre ou tem muito carinho, mas às vezes não rende um cast inteiro. Então assim a gente consegue indicar mais coisas também pra vocês.
Sim, mas isso também não é regra, né? A gente pode indicar alguma coisa na qual a gente vai falar um cast mais específico na frente. Mas na maioria das vezes sim, será alguma coisa mais enxuta.
Então, começando as indicações à noite, eu trouxe um...
Não, necessariamente à noite, porque pode estar ouvindo de dia.
Verdade. Muito bem. Muito bem, observado. E começando as nossas indicações aqui, eu trouxe um jogo que eu tenho bastante carinho, que eu joguei ele até recentemente, e que eu quero muito que mais pessoas conheçam ele, porque ele foi feito apenas por uma pessoa no decorrer de 10 anos. O jogo que eu vou indicar hoje é Iconoclast. Ele é um Metroidvania 2D com uma pixel art maravilhosa. Inclusive tem várias animações muito bonitas nesse jogo. Tem algumas animações muito fofas da personagem em Iroh ou ela reagindo com o ambiente. Isso foi algo que me chamou bastante a atenção do jogo. E o jogo ele consiste em... O mundo ele é dominado por uma teocracia, uma religião que define o destino de todo mundo desde a nascença das pessoas. E os mecânicos nesse mundo são uma espécie de padres ou figuras religiosas. Porque...
Ah, esse jogo é daquela menininha que luta com uma chave... Como é o nome daquela chave?
Chave de fenda, exatamente.
É essa daí mesmo? Não, não é chave de fenda. É chave de fenda mesmo? Ou é aquele de rosquear lá?
Chave inglesa? Chave inglesa?
Chave inglesa.
Como é que se escreve o nome desse jogo? É Ico? Como é?
É Iconoclast.
É I-K-O?
Não, com C. Iconoclast.
Cara, eu nunca joguei esse jogo, mas a arte dele é muito bonita, cara. A menininha fazendo ação de... Tá ligado?
Cara, é bem bonito. Na época que eu tava jogando esse jogo, eu sempre postava no Instagram alguns vídeos curtinhos dela fazendo animação, porque é tão legal de assistir, é tão bonito.
E ali, antes de você explicar, Hilário, só pra talvez a galera aí que não entende, ou talvez se a gente não entender, mas o que seria um Metroidvania, cara? Dá uma explicadinha rapidinho o que seria esse jogo.
Metroidvania, ou Buscação, por causa de direitos autorais, é um subgênero de jogos de ação e aventura, onde você tem um mapa interconectado, geralmente 2D, e você tem acesso já desde o começo do jogo a quase todo o mapa. Porém, o que bloqueia a sua progressão no jogo é as habilidades que você não tem. Como, por exemplo, você tá desde o começo do jogo explorando aquele mapa e vendo um local muito alto com um baú que você não consegue acessar. Então, você fica com aquela vontade de, putz, eu quero pegar aquele baú. Mas por você não ter, por exemplo, um pulo duplo ou alguma habilidade específica, você não consegue acessar aquele local. Mas desde...
Um gancho de escalada.
É, exatamente.
Sim.
Então, esse é o básico do gênero. É um gênero que eu gosto bastante. E Econoclasts é um desses jogos que ele foi feito com muito carinho. Você sente na construção dele, jogando, ele é muito bem polido. Ele traz várias discussões, porque como eu estava falando antes da história, os mecânicos, eles são uma figura quase religiosa, porque nesse mundo existe essa religião que ela utiliza e ela distribui uma espécie de minério que é sagrado e é usado para várias coisas. Então só quem faz parte dessa religião que tem o direito de manipular esse minério. E a personagem principal é uma mecânica que não faz parte dessa religião e ela sempre faz trabalhos e serviços para sua família. Porém, se essa religião encontra um mecânico, a punição é a morte. E é bem pesado. Isso, o jogo, ele traz vários temas bem relevantes para discussão sobre essa questão de religião, sobre o que o fanatismo ele acaba provocando na vida das pessoas. E além disso tudo, o gameplay dele é muito legal. Ele tem várias cenas bem impactantes durante o jogo todo. E no geral eu gosto bastante dele, então pra todo mundo que gosta de um Metroidvania fica a minha recomendação.
Legal, então quer dizer que ele não é só tipo um jogo bonitinho com gameplay maneiro, né? Ele tem uma história bem profunda e bem legal por trás. Legal, cara, eu esperava, tipo, é meio feio falar isso, meio chato, mas eu esperava menos desse jogo, assim, sabe? Eu achava que era só um gameplay bonitinho, com um 2D bem feito e tal, e não esperava que teria toda essa história, todo esse conceito por trás. Legal, até eu fiquei com vontade de jogar agora.
Ele tem na Steam?
Ele tem na Steam, ele é baratinho, ele custa uns R$35. Em promoção da Steam ele chega até menos, chega a R$20. Vale muito a pena o jogo.
Massa, cara.
Show, show. Até eu acho que vou comprar.
Vale a pena. E algo que vale a pena ressaltar é, como eu comentei das animações, que são muito bem feitas e muito bonitas, isso também acaba refletindo diretamente nas lutas contra os boss, em que a trilha sonora é maravilhosa durante as lutas. E além disso, as mecânicas dos boss, eles são muito bem exploradas dentro daquele universo, são muito únicas. E a animação deles é perfeita, assim, é realmente, tem umas batalhas ali que são maravilhosas. O único ponto que eu acho que o jogo não é tão bem polido é que ele, por ser um Metroidvania, ele acaba tendo poucas habilidades opcionais, e geralmente isso é algo que é muito bom em Metroidvanias, de ter várias habilidades e áreas opcionais. Ali nesse jogo é quase tudo obrigatório e a variedade de habilidades não é muito grande. Mas tirando isso, é um jogo muito bom.
Mas é entendível, já que tu falou que foi uma pessoa só que fez durante 10 anos, né?
Sim.
Foda, não dá pra também se aprofundar. Ter árvores e árvores de habilidades, seria um mais complicado.
Com certeza. Exato. Interessante, cara, interessante.
Show.
E a minha indicação, parece que já ficou meio óbvio ali na apresentação, mas seria o Middle-earth Shadow of War, ou na tradução em português acho que ficou Terra-média, As Sombras da Guerra, né? Que ele é um jogo baseado no mundo do Tolkien, no caso seria dos filmes do Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Então se passa naquele universo. E ele é a continuação do jogo Middle-earth Shadow of Mordor, que seria Terra-média, As Sombras de Mordor, né? Que seria o primeiro jogo da obra. E aí, só resumindo ali, dando um resumo da história, que seria a cutscene inicial mais o tutorial, né? Então, após o término do primeiro jogo, o Talion e o Celebrimbor, que estão no mesmo corpo ali, aí no primeiro jogo explica porque eles estão no mesmo corpo e tudo mais, eles decidem forjar o novo anel. Então já existia o anel, que é aquele que passa no filme, do Senhor dos Anéis e tudo mais, e eles vão forjar um novo anel com o mesmo poder. Porém, ali, quando eles estão forjando o anel, acaba que assim que eles forjam, os corpos se separam, né? Tanto do Talion quanto do Kellen Brimbor. Esse Kellen Brimbor, ele é meio que um espectro que vive dentro do corpo do Talion, né? E acaba que eles se separam, aparece uma sombra, captura o Kellen Brimbor, e o Talion pega o anel e vai atrás do Kellen Brimbor. Então no tutorial lá, você vai atrás do Kellen Brimbor e você descobre quem roubou essa alma ali. Foi a Arachna, que é uma mulher, que é uma aranha que vira mulher, assim, tal. E pra devolver o Kellen Brimbor, ela quer um anel de volta. Quer um anel pra ela, né? Não de volta. E aí você acaba entregando o anel pra ela. E ela libera o Kellen Brimbor e aí o jogo começa, né? Então começa já com esse ponto de você pegar o anel de volta pra salvar o reino e tudo mais. Coisa que é explicado ali no final do primeiro jogo. E, cara, pra quem gosta do mundo de Senhor dos Anéis, é muito bom. Depende, né? Se você for aquele fã...
Ah, então não vai ter ninguém. Pode passar.
Chatão! Se você for aquele fã muito chato, aí não vai ser pra você, porque tem coisas ali que, tipo, você fala, mano, nunca que o Tolkien vai fazer isso na vida, entendeu? Mas, se você só gosta do universo, cara, é uma delícia esse jogo. É uma delícia você matar orc, arrancar cabeça de orc. Cara, é maravilhoso, cara.
Mano, tem duas coisas. Não existe fã do Senhor dos Anéis se não é chato. E... se você não é chato, você não gosta de Senhor dos Anéis. Pontuando isso, finge que o jogo não é do mundo do Senhor dos Anéis e jogue. É muito bom.
Ah, para, né, cara?
Olha o disclaimer do cara.
Eu posso fazer um comentário aqui?
Pode.
Pode.
Fã de Senhor dos Anéis pode até ser chato, mas, cara, o fandom de Star Wars me faz ter vergonha de gostar da obra.
Ah, eu estou me sentindo ofendido por ambos os lados, puta merda. Tu sabe quem é que mais odeia Star Wars, né? O fã de Star Wars.
É.
Mas galera, calma, não estamos generalizando, tá? Nem todo fã é extremamente assim. Mas enfim. Continuando, né? A empresa que faz o jogo é a Warner Bros., que é a mesma que fez o jogo do Batman, acho que os Mortal Kombat também, né? E tanto que o gameplay é muito parecido com o gameplay dos jogos do Batman, também com o novo jogo do Homem-Aranha, né? É muito parecido, então tem as porradinhas, tem como você dar aquele contra-atacar, soltar uns golpes especiais, no qual, quer dizer, o Batman e o Homem-Aranha não faz isso, né? Mas eles cortam os orcs no meio e sangue jorra na tela e tudo mais. E diferente do primeiro jogo, teve uns avanços no gameplay que eu achei muito massa, que é questão de armadura, e as armaduras têm níveis, têm raridade, no caso. Assim, quando você mata os orcs líderes, eles dropam as armaduras que você consegue pegar, questão de nível, a árvore de habilidades é muito maior. Então, cara, isso é muito divertido. E pra você ter ideia, eu tô jogando esse jogo agora, né? Eu estou com exatas 10 horas de gameplay, e eu devo ter feito, tipo, no máximo 8 quests principais, e o resto é só, tipo... missões secundárias, eventos de mapa, matar orc porque é divertido, entendeu? E eu nunca saí do jogo e eu tô doido pra jogar de novo. Então, cara, eu recomendo muito, e é um jogo muito legal. Ele é um jogo de 2017, então se você vai comprar hoje na Steam, quando tem promoção, dá tipo 30 pila, 40 pila com todas as expansões. E, cara, vale muito a pena, cara, muito, muito a pena. Vocês já jogaram?
Cara, eu joguei. Não, pode ir.
Eu joguei um pouco, eu buguei um pouco naquelas partes, tipo, você derrota o chefe, aí entra outro chefe no lugar dele, tipo isso.
Pra derrotar isso é muito massa, o esquema Nemesis, eu acho que eles chamaram, né? Que, tipo, sim, cada orc tem um ranking e tudo mais, e aí, tipo, tem briga entre os orcs, aí um mata o outro e rouba o lugar dele, aumenta de nível, cara, isso é muito legal também.
Isso, aí eu meio que buguei nisso. Mas assim, eu não trazerei o jogo, eu gostei da dinâmica dele. Acho porque eu não sou muito chegado a zerar jogos em si, eu jogo mais competitivo. Mas o jogo é bom.
O sistema Nemesis, ele é um sistema muito complexo e muito legal quando você entende e você entra nele. Tu consegue fazer muitas estratégias e vários golpes pra um líder orc roubar o lugar do outro, e é muito, muito legal. Eu joguei ele ano passado, eu acho, e joguei por umas 60 horas, fiz 100% do jogo, foi muita coisa pra fazer, foi uma bem grande.
Então acho que alguém gostou muito do jogo.
E eu gostei demais, sim. Eu não sou tão fã de Senhor dos Anéis assim, eu gosto, mas não sou aquele mega fã. E as adições de história, tanto que o Shadow of Mordor quanto Shadow of War trouxeram pro universo da franquia e como principalmente o Shadow of War se liga com os filmes, pra mim, que não sou aquele fã purista, foi de explodir a cabeça.
Sim, muito legal, cara. Pelo menos o pouco que eu vi das 8 quests principais que eu fiz está muito legal, tá ligado?
Eu só acho que ele tem uma barriguinha no final ali que dá um excesso pro jogo, começa a dar uma cansada, porém, pra mim, deu essa cansada porque eu fui atrás de todas as quests e tal. Então acho que se tu for jogando mais moderadamente ali e focar mais nas principais, nem vai chegar a cansar.
Finjam que não existe missões secundárias, vão direto, jogar rapidinho e mais gostoso assim.
Ah, não, cara, pô, isso é muito legal.
Pessoal, pois agora a minha dica. Diferente desses nerds safados, eu vou indicar uma coisa que apenas homens héteros machos vão gostar, que é um anime. Great Pretender. Great Pretender tem na Netflix.
Caralho.
São duas temporadas, se eu não me engano, dá 25 episódios ao todo. Ele tem dubladinho. Eu vou pegar aqui a sinopse pra falar.
Meu irmão, o Hulk me indicou esse anime. E Hulk, muito obrigado pela indicação, porque ele é bom. Muito bom. Eu vou deixar o Hulk falar, mas só já libertando aqui do meu coração. Bom para caralho, recomendo todo mundo assistir.
Guys, o anime é Great Pretender, tem na Netflix. A sinopse é essa. Makoto Edamura, que é o principal, ele se achava o maior trapaceiro do Japão até tentar um golpe vigarista internacional. Até tentar um golpe em um vigarista internacional. E sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa sinopse é uma merda. Mas assim, o anime.
Sinopse de sessão da tarde da Globo.
O anime é o seguinte: ele era um cara que ele pegava golpes na vizinhança. Ele vendia uma coisa, dizendo que fazia. Ah, eu tô vendendo aqui esse crop ele é multiplicado. E dava um jeito de vender, era isso, entendeu? Ele fazia coisas loucas, assim. E aí ele vai conhecer um cara que ele é tipo isso, ele é tipo um vigarista também, só que em um Porsche muito maior, que faz golpes milionários. E aí vai acompanhar a saga dele dentro desse anime. Só que ao todo vão ser, se eu não me engano, 5 vigaristas, se não me engano, 6. E cada parte do anime é contando a história de um deles, centrado sempre em um deles, até contar a história ao todo. Por que que aquilo tudo tá acontecendo e tem um porquê de eles estarem fazendo tudo aquilo. O anime é muito bom e eu não vejo muitas pessoas comentando ele. A arte dele é linda.
Demais.
A dublagem dele ficou muito, vocês podem assistir dublado tranquilamente, ficou muito, muito boa. Eu indico pra caralho o Great Pretender, é um baita anime.
Ô, Hulk, uma pergunta. Tem o Dick nesse anime?
Nossa, eu já tô vendo pra onde isso vai.
Não, Dick Vigarista.
Eu sabia.
Dick Vigarista.
Infelizmente não, cara. Ele não passou na contratação lá pros atores.
Ele tentou passar a perna nos concorrentes e ficou no último na corrida.
Mais ou menos isso. Mas às vezes o Dick Vigarista dá certo, será? A gente pode ter uma peça boa.
Pois é. Mas, cara, assim, eu assisti esse anime também, como eu falei no começo, pela indicação do Hawking, e ele é muito bom. E é legal que as explicações, quando ele se aprofunda cada personagem, que o Hawking falou, é muito bom. Você começa a se identificar mais, não necessariamente se identificar, mas ter compaixão ou coisa assim pelos próprios personagens que, tipo, acabam pregando peças, derrubando o dinheiro dos outros. E, cara, é muito legal. E o final, assim, tipo, a história que conta no final.
Sim, e agora, outro ponto do anime, as trilhas sonoras são
perfeitas. Nossa, do caralho!
Trilhas sonoras, puta que pariu, são duas.
Meu irmão, aquela abertura de jazz.
Sim.
Nossa, é lindo demais, cara. Eu escuto até hoje, tá na minha playlist. Ó.
A trilha sonora da parte que é focada na menina, na mulher, na ruiva. Não sei se o nome dela agora que me fugiu. A trilha sonora da música é linda. Eu tenho ela no YouTube, assim, só achei no YouTube e é muito boa.
Nossa, então, bom demais, cara.
Eu indico 100% Great Pretender.
Certo, então, de minha parte, eu irei indicar um game também. Eu pensei que ia ser o único indicando game hoje, mas aparentemente viramos a casaca. Eu vou indicar The Witness. É um jogo de puzzles que me aqueceu muito o coração e me tranquilizou a alma. Bem, o jogo, entre aspas, entre muitas aspas, ele é um jogo simples, porque tu não tem ali uma interação do personagem, tu é só o jogador numa ilha deserta, sem movimentos muito limitados, mas o teu objetivo é simplesmente andar pela ilha e ir resolvendo puzzles. Tem umas placas espalhadas pela ilha e o jogo acaba não te explicando basicamente nada. A única coisa que ele diz é o seguinte: você chega numa placa, clica na bolinha, arrasta até o final do traço. É isso. E tu tem que aplicar essa mecânica na ilha inteira pra liberar novos acessos, movimentar alguma coisa, acionar algum mecanismo, e assim vai. Parece extremamente simples falando, mas o jogo vai criando detalhezinhos que ele não te explica como funcionam, mas tu, naturalmente, fazendo, resolvendo as placas, tu vai percebendo. Ah, nessa placa aqui, no meio do tracejado, tem duas bolinhas. Ah, se eu passar o traço em volta delas, ele não resolve. Se passar no meio, não resolve. E daí, como que tu tem que fazer? Tu contorna elas, fecha elas num espaço próprio e depois tu resolve o labirinto, assim. Essas placas, elas formam um tracejado que é semelhante com um labirinto, então a ideia é sempre, tu sai de um ponto X e chega ao ponto Y. E daí, tu se descobre como que tu vai resolver a placa.
Mas, Johnny, você comentou ali que ele é de aquecer o coração, mas pelo que você tá falando, parece ser só puzzle. Tipo, ele tem uma historinha? Porque, pelo que eu vi ali, parece realmente só puzzlezinho dentro da ilha, né?
Não necessariamente, mas é que o jogo te passa uma tranquilidade muito grande. É um puzzle que tu não fica estourando a cabeça, é um puzzle assim que tu não se estressa. É algo assim que tu, tive um dia estressante, eu vou sentar aqui, apreciar essa bela vista, resolver aqui uma coisinha simples, pensar um pouquinho, e enquanto que eu escuto essa trilhazinha com som ambiente, muito gostoso. Tipo assim,
interessante.
Cara, não é um jogo épico, não é um jogo de, obviamente, não é um jogo de ação, mas, cara, é de uma beleza e uma tranquilidade, assim, muito boa.
Cara, porque o que me dá raiva de jogo de puzzle é porque eu passo raiva de jogo de puzzle. Eu não consigo fazer, eu fico puto. Aí eu começo a procurar na internet, porque eu fico muito puto fazendo os puzzles, entendeu? E por isso que eu nunca jogo no jogo de puzzle.
Quando o Johnny falou um jogo de puzzle que até essa oração, eu vi no YouTube procurar que merda é essa.
Não é possível.
Sabe, nem desistir, ó. Um puzzle de até essa oração.
Mas aí, como que você falou que é uma coisa mais tranquila, que acalma sua alma? Então, eu me interessei, porque normalmente em puzzle eu fico puto, entendeu?
Cara, a ideia é o seguinte. Pesquisa algumas poucas imagens, tu não vai ter, assim, grande spoiler. Mas tu pesquisando umas poucas imagens, tu vê como que é mais ou menos o cenário. E, tipo, tu tá caminhando, seu ambiente, música tranquila, resolvendo umas coisinhas assim, sem peso, na maior tranquilidade. É muito gostoso fazer esse jogo. Eu não sei quantas horas ele proporciona, mas é muito gostoso mesmo. E como que tu falou, eu não vou conseguir resolver e vou pesquisar. Cara, tu até pode chegar num ponto de fazer isso, mas tu vai fazer isso uma, duas vezes para aprender a mecânica daquele bioma, vamos dizer. E daí depois tu, assim, já fez um. Entendi como funciona. Tu consegue fazer o bioma inteiro. E assim vai. E o porquê que eu falei que a resposta também está no ambiente, na intro, é porque tu vai começar a ter uma visão. Tu começa tendo uma visão muito restrita às placas. Eu tenho que resolver isso daqui para abrir aquela porta. Ou eu tenho que resolver isso daqui para energizar a próxima placa, que vai energizar a próxima, que vai abrir o portão para mim. Tu vai começar a ver que o puzzle não tá só nas placas. O ambiente realmente impacta muito no que tu tem que fazer. Seja porque a placa é transparente e tu tem que resolver ela conforme os contornos que tu vê através da placa do ambiente. Ou conforme o reflexo da placa que tu vê em determinado ângulo. Ou porque tem sombra sobre a placa e tu tem que evitar a sombra. E assim vai. E depois vai ganhando outras proporções, em que o próprio ambiente se torna o puzzle.
Então, se eu for pesquisar aqui, eu dei uma olhada. Uhum. E, nossa, é bem bonito. É tipo uma ilha com um monte de mato. Um monte de mato. Um monte de paisagem bonita, árvores bonitas, enfim.
Mas tem alguma historinha, como o Douglas perguntou?
Cara, tem uns pendrives espalhados pela ilha que trazem textos. São mais textos reflexivos, alguma frase de algum grande autor, mas não conta necessariamente uma história. E, só que, vamos dizer, o final me surpreendeu. Eu realmente não esperava aquele final. E é muito legal a forma que o final foi trabalhado. E, cara, tu pode fazer o jogo rushando e chegar rápido no final, ou tu pode ir resolvendo o ambiente inteiro. Até que eu, na época que eu tava jogando, eu tinha visto na comunidade que tem um ditado que é: provavelmente você não vai fazer 100% do jogo. Porque... Caraca. É porque, tipo assim, tu resolve uma coisa de determinada forma, não necessariamente tu vai liberar um determinado ponto, mas tu vai conseguir cumprir as coisas que você quer. Então, só se a pessoa, assim, realmente quer se dedicar muito, ela vai percorrer a ilha inteira, vai procurar todas as placas. Por exemplo, pra tu chegar no final do jogo, você não necessariamente vai precisar passar por todos os biomas.
Entendi.
Mas tu vai querer passar, porque a vista vale a pena.
Realmente, cara, se a trilha sonora for boa, parece ser bem relaxante, porque a paisagem, que, pelo que eu tô vendo aqui nas imagens, é muito bonita, né? Então, se tiver uma trilha sonora boa, com certeza você vai ficar relaxado, né? Mesmo sendo puzzle.
Ah, cara, é assim, um somzinho ambiente que te desestressa, sério.
Legal, legal.
Ótima recomendação, Johnny. Eu não joguei The Witness, mas já ouvi bastante gente falar e é um jogo que eu tenho muito interesse. Inclusive, eu já vi gente considerando ele como um dos melhores jogos de puzzle que já jogou na vida. É isso de pessoas que gostam muito de puzzle. Ele passa bem essa vibe relaxante de você ligar e resolver as placas. E como o próprio universo do jogo vai se construindo com base nas mecânicas do puzzle, é um jogo bem interessante. Ótima recomendação. Não esperava.
Boa. Sabia nem que isso existia.
Cara, vale muito a pena tu pesquisar um pouco sobre o jogo. Porque jogando aqui rapidinho no Google, tem um lugar que tá vendendo por 80 conto.
Eita.
E tem lugar que ele tá grátis.
Ô, louco!
Então, tipo, tu pesquisa um pouco que tu encontra uma boa oferta. Eu, por exemplo, acabei pegando ele numa promoção. Eu peguei grátis, sem qualquer, assim, pretensão. Nunca tinha ouvido falar no jogo. Eu sou assim, estou de saco cheio. Não tô com paciência pros jogos que eu tenho. Vamos ver o que tá jogado aqui na biblioteca que eu nunca joguei. Daí eu baixei, joguei e, nossa, valeu muito a pena.
Inclusive, eu acho que ele já foi dado na Plus, na PSN Plus. Então, quem é assinante há mais tempo e pegou o jogo, provavelmente já tem ele também.
Muito bom, muito bom. Eu conheci.
Massa.
Eu peguei grátis na época.
Então devo ter. Interessante, hein?
Qual é o final? Me conta aí, eu vou gerar isso não.
Qual é o final?
É.
Tu quer saber? Tá.
Quero.
Tu
basicamente não, não, não conta, não conta. Eu quero jogar.
Tu não vai jogar, Douglas. Para de se envergonhar. Meu Deus,
eu te gravo um áudio depois,
Hawkins. Para de se envergonhar, meu Deus.
Ele não vai jogar,
não, eu quero jogar, eu quero jogar. Pior que eu fico com vontade. Eu quero ver.
É que o platino dele é muito difícil.
Aí, mas o protagonista morre.
Ok.
Não, nada.
Tipo, eu vou jogar uma hora. Se eu passar raiva nessa uma hora, eu nunca mais jogo, basicamente.
Aí tá pedindo o áudio pra mim no DM, eu vou passar no cu. Não vou mandar. Tá.
Tu não vai passar raiva.
Pô, a platina dele é facilzinha, hein? Ah, não tem platina. Ah, eu tenho 5.
Meu Deus.
Deixa eu te falar, não vai ser tão fácil. Fazer 100% não é tão simples.
E a platina não necessariamente pede 100%, né?
Ah, não, tá. Ah, tá. Não, beleza, entendi. Então, como que eu falei, tu vai acabar saindo do jogo com a mentalidade de querer aplicar as mecânicas na vida real. Então, é muito fácil tu se ver no dia a dia e, digamos, pensar o seguinte: ah, dá pra fazer essa mecânica aqui, olhando assim o ambiente ao teu redor. Então, é uma coisa assim que tu jogou, tu sempre vai ter aquele sentimento de que vai te remeter ao jogo, sabe?
Tô ligado, eu não... Acho que talvez esse sentimento seja mais pra se realmente jogar. Eu nunca joguei um jogo totalmente de puzzle. Eu, na real, não sabia nem que existia pessoas que gostavam de puzzle, como o Hilary falou. E muito menos que existiam vários jogos para serem comparados de puzzle. Isso foi uma novidade pra mim.
Então, cara, é meio que... É o mesmo sentimento que eu tive, porque eu nunca dei bola pra jogos desse estilo. Como que eu falei, tava na minha biblioteca, não tava dando atenção pra ele. Eu conheci na bobeira mesmo... E me valeu algumas boas horas.
Boa. Gostei. Deu boa recomendação.
Gostei. E também é aquele jogo que tu não precisa estar 100% do tempo na frente do computador. É, tu abre o jogo, encontra uma placa. Ah, vou ter que sair pra resolver tal coisa. Deixa ali, cara. Não vai vir bicho nenhum te matar. Não tem nenhum contador de tempo que vai te fuder a vida. Deixa ali. Quando tu voltar... Resolve aquela placa e passa pra próxima.
Precisa nem de pause.
Não?
Sim.
Legal.
Fechamos então o nosso primeiro checkpoint. Espero que tenham gostado das nossas indicações. E fiquem ligados para mais episódios, tanto do Fliperama Nerd convencional, quanto dos próximos checkpoints. É isso. Valeu,
gente. É isso. Até a próxima, pessoal. Valeu.
Falou.
Valeu.
Valeu.
Tchau.